Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, para nós lermos a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Os irmãos que estão aqui, também aqueles que estão nos acompanhando em casa, pela rádio. Vamos agora orar, tirar um momento de oração, e nós estaremos meditando numa palavra. Pai, nós agradecemos o Senhor por todas as tuas bênçãos. E nós consagramos ao Senhor todos os louvores. Consagramos ao Senhor tudo, Senhor. Todo o instrumento que foi tangido aqui, os cânticos, o som das vozes, bem com as nossas palmas. Tudo que há em nós agora, nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é digno. Digno de glória, honra, poder, louvor. Nós prestamos agora reverência ao teu nome, reverência à tua palavra, reverência ao teu Espírito Santo neste lugar. E nós convidamos o Senhor, nós convidamos o Espírito Santo de Deus nesta noite a ministrar esta reunião, a ministrar, Espírito Santo, cada vida aqui, cada coração, cada alma, e também aqueles que estão em casa, que o Senhor os visite, os alcance. Pai, no nome de Jesus, abençoa agora a palavra, a meditação bíblica, fala conosco nesta noite. Pai, nós oramos em o nome de Jesus, com o coração agradecido pela tua presença, pela tua bênção, pela tua unção, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Abram as vossas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa campanha de oração de 15 dias aqui no templo. E essa campanha vai terminar domingo que vem. Nós temos mais uma semana de oração. Essa semana foi uma bênção, foi muito bom estar aqui orando. Eu confesso para os irmãos que tenho sentido uma renovação do Espírito Santo. Essa graça maravilhosa de Jesus que está fluindo, que está abençoando, agraciando. Deus está cuidando da sua igreja. Amém, queridos? O Senhor está trabalhando, né? E eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito maior para fazer na nossa vida, em cada família aqui presente, em cada casal. À medida que você der espaço, que você crer, que você e eu, nós, tivermos sede de Deus, você pode ter certeza que Deus vai nos saciar, vai nos abençoar poderosamente. Efésios capítulo 5, versículo 15. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra de Deus que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, como nós estamos numa quinzena de oração, e nós estamos num propósito com Deus, e esse propósito tem sido uma bênção na nossa vida. Esta semana eu estava buscando direção de Deus para a igreja, orando ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus, ele ministrou meu coração. E o Espírito Santo, algo assim que ele ministrou muito meu coração, e ele disse: fala para o meu povo, que cada um deles tenha sua experiência comigo. Cada um deve ter ou deve buscar uma experiência maior para com Deus. Diga para o meu povo, diga para os meus filhos, para os jovens. Veja bem, irmãos, as famílias que estão aqui nessa noite, que tem pais preocupados, tem mães preocupadas, pessoas preocupadas com sua família, com seus filhos, com os dias atuais, como está essa geração, como que as coisas têm sido vividas por essa geração. Então existe uma preocupação. Mas na verdade, os pais, com a sua presença, algumas coisas os pais conseguirão controlar. Algumas coisas as pessoas conseguirão ter um certo domínio, controle da situação. Mas na verdade, querido, nem tudo o ser humano pode controlar. Um casal, por exemplo, enquanto eles estão juntos, ele sabe o que está acontecendo. Mas quando está na rua, a pessoa não sabe o que pode acontecer, o que está acontecendo lá fora. Ou o que está acontecendo dentro da casa dele. Nenhum pai tem a capacidade de controlar o que está dentro do seu filho. E as próprias pessoas, o ser humano, para ele ter um alto domínio da situação, ele mesmo conseguir caminhar dentro daquilo que é legal, daquilo que é permissivo, caminhar dentro daquilo que é bom, andar dentro dos bons caminhos do Senhor, andar dentro dos princípios de Deus, para ele mesmo conseguir, sozinho, será difícil. Mas para que isso tudo corra bem, a pessoa consegue, e que a pessoa tenha temor no coração, ele precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, se ele não tiver, queridos irmãos, esse temor dentro dele, dentro da alma dele, ninguém pode controlar a vida do outro. Amém, gente? Mas se ele tiver o Espírito Santo gerando dentro dele o temor, ele vai conseguir. O texto dessa noite está dizendo que nós devemos ver como nós andamos. O versículo 15 diz: vede prudentemente como andais. Nós não podemos andar como néscios, ou como loucos, como sem entendimento, ou como sem direção. Porque nós temos o entendimento, nós temos o raciocínio, e nós podemos ser prudentes, amém, irmãos? Nós não precisamos ser insensatos, porque Deus deixou a sua palavra para nós. Deus deixou instruções para nós. Então nós podemos andar prudentemente, nós podemos agir com sabedoria, buscando aquilo que é bom para nós. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, e ele fala sobre remir o tempo. No versículo 16 ele está falando, olha, vocês devem remir o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos aproveitar as oportunidades. Você deve aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. A oportunidade de estar servindo a Deus com a sua família, com seu filho, com a sua esposa. A família é algo muito precioso que Deus estabeleceu sobre a terra. Então, meus amados, nós não podemos perder tempo com aquilo que é ruim, com aquilo que nos traz prejuízo para nós e para o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso, ele conhecia muito bem a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que ela enfrentava uma batalha espiritual muito grande. Éfeso foi uma cidade feiticeira. Éfeso, ela era uma cidade adoradora da deusa Diana. E era uma cidade muito envolvida com todo o sistema do paganismo. E havia muito paganismo naquela cidade. Mas graças a Deus que o evangelho chegou lá, as pessoas foram se convertendo. E agora, como já existia uma igreja ali, então Paulo orienta eles como eles devem andar. Paulo diz para eles remir o tempo, eles aproveitar as oportunidades, para que eles não sejam insensatos, mas que eles ajam prudentemente. E Paulo orienta eles para que eles não se embriaguem com o vinho. Porque no vinho existe uma fermentação. E Paulo então orienta eles para que eles não venham entrar pelo caminho da dissolução. Que eles não vivessem sobre aquelas influências do paganismo. Mas que aquela igreja, ela devia ser preenchida pelo Espírito Santo. Aquela igreja, aquelas famílias congregadas ali, o povo, eles deviam ser preenchidos pelo Espírito Santo. E ele fala, como se preencher do Espírito Santo? Falando entre nós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. O Senhor Jesus, ele diz que a boca fala o que está cheio, o quê? Então ele diz, olha, vocês devem preencher o vosso coração com salmos. Vocês devem preencher o vosso coração com a palavra e vocês devem salmodiar a Deus. Vocês devem adorar, vocês devem manifestar ações de graça, devem cultuar o Senhor em todo o tempo, devem falar entre os irmãos, os cânticos. E na verdade, querido, isso faz parte da adoração. O nosso coração deve ser preenchido com oração, adoração, muito louvor. O que é louvor? Elogios a Deus, palavras de gratidão, ações de graça. Amém, irmãos? Então a nossa mente, o nosso ser, a nossa alma, todo o nosso sistema né, de pensamento, ele deve ser preenchido com as coisas de Deus, para que as influências do mundo, as influências malignas, as influências do paganismo, ela não venha tomar o lugar que é de Deus, ela não venha tomar o lugar que é do Espírito Santo. O nosso ser, ele deve estar envolvido com as coisas de Deus. Tua casa, teu lar, tua família, ela deve estar envolvida com as coisas do Senhor. Você que é pai, você deve estar perto do teu filho, ver o que ele anda conversando, o que ele anda assistindo, o que ele anda vendo, né? O que esse celular mostra para ele. Ah, às vezes ele não gosta nem, né, de deixar você olhar. Mas eu aprendi que quem não tem culpa no cartório, seu livro está aberto. Amém. Então, os jovens que estão aqui, vocês têm que dar liberdade aos vossos pais. E os pais dão liberdade também aos vossos filhos, de um vistoriar a vida do outro. Dar liberdade. O meu celular, quem cuida, é o meu filho, que tem coisa lá que eu nem sei mexer. Então ele cuida para mim. O meu iPad é o Henrique. Irmãos, então a gente tem que ter uma liberdade, amém, gente? E a gente deve observar, a Bíblia está dizendo, vede prudentemente como vocês andam. Nós temos que deixar a nossa vida aberta, a pessoa de confiança que está do nosso lado. A gente aconselha constantemente. Quando um casal, ele não deixa mais a esposa olhar o seu celular, ou a esposa não deixa mais ele olhar o celular dela, começa a ocultar as coisas demais. Por que isso? Do que você tem medo? Do que você está escondendo? Do que você está correndo? Por quê? Não há necessidade. Então, nós precisamos fazer uma autoanálise em família. O apóstolo Paulo, ele tinha muita preocupação com aquela igreja, para que aquela igreja não se influenciasse por aquilo que vinha de fora, para dentro da igreja. Muitos jovens que estão aqui, talvez você está aqui porque o seu pai insiste com você em você vir para a igreja. Ou tem alguém aqui que possa até estar por agradar alguém. Mas Deus, ele sonda o teu coração. O Senhor Jesus, ele está sondando o teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele está sondando o teu coração, porque o Espírito Santo, ele quer trabalhar a tua vida, ele quer penetrar dentro da sua alma, ele quer ter lugar. O apóstolo Paulo orienta aquela igreja a não se fermentar com o vinho, mas que ela seja cheia do Espírito Santo. Ele orienta aquela igreja a salmodiar, a entoar louvores de coração ao Senhor. Ele orienta aquela igreja a ter cânticos espirituais. O versículo 20, ele diz que aquela igreja, ela devia ser uma igreja que dava graças ao Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus, aquela igreja, ela deveria ser agradecida a Deus. Porque ela conhecia agora a vontade de Deus. Eu quero nessa noite lembrar você qual é a gratidão que está no teu coração por conhecer Jesus, por conhecer o Espírito Santo, por conhecer a vontade de Deus. O que há dentro da sua alma? Você sabe que Jesus é amor, Jesus veio trazer perdão, graça, Ele é o autor da fé, Ele nos ensina o caminho do céu, Ele é o caminho da verdade que nos conduz para a salvação. Jesus é tudo isso. E você aprendeu isso com o Evangelho. Então, qual é a gratidão que há na sua alma? Qual é o tempo que a igreja para? E a igreja, então, ela dedica ações de graças a Deus. Isto é necessário. É necessário, irmãos. É necessário que a vida seja preenchida com as coisas do Senhor. Quando um coração está preenchido com as coisas do Senhor, a boca da pessoa, ela entoa louvores ao Senhor. Ele fala das coisas do Senhor. Ele glorifica o Senhor. Então é estranho alguém dizer que é cristão, mas nunca falou em Cristo. É muito estranho alguém dizer que diz, olha, eu sou crente em Jesus, eu creio na Bíblia, mas ele não lê a Bíblia, ele não fala nada de Jesus. E aonde está Jesus naquela vida? Aonde está Jesus dentro dele? Ele não fala nada de Cristo, nada da palavra. Aonde está dentro dele Jesus? As pessoas, quando elas carregam ídolos no coração, elas imitam seus ídolos. As pessoas mais imitadas é esse povo da mídia. Qualquer coisa nova que sai, as pessoas querem imitar. Eu não estou falando aqui que você deve andar pela rua todo relaxado e que você não precisa agora vestir como se deve, não é isso? Mas eu estou citando um exemplo de que normalmente as pessoas, quando elas preenchem o seu coração de algo que elas gostam, elas passam a fazer aquilo que elas gostam. Então, se você gosta de Jesus, você ama Jesus, se você gosta da palavra e você ama a palavra, e se você quer o Espírito Santo, então você vai falar de Jesus, você vai falar do Espírito Santo, você vai fazer aquilo que você gosta. Se você ama Jesus, você vai adorar Jesus. Você vai se ocupar com as coisas de Jesus, o seu coração será um lugar que precisa ser preenchido com as coisas de Jesus. É um campo para o Senhor habitar. O nosso corpo, a Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo ele é o tabernáculo do Espírito. Então é dentro desse tabernáculo que o Espírito Santo vai habitar. Muitas pessoas dizem, eu tenho Deus, mas Deus não tem espaço na vida dele. As coisas de Deus não encontram lugar para habitar na vida dele. Então é um templo fechado. É uma casa fechada para Deus. Por isso que Paulo falou para aquela igreja, vocês devem olhar prudentemente como vocês andam. Vocês devem remir o tempo, os dias são muito maus. E vocês devem ser preenchidos com o Espírito. O Espírito Santo. Por que ser preenchido com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo nos conduzirá para aquilo que é santo, irmãos. Para aquilo que é puro, para aquilo que é bom, aceitável aos olhos de Deus. A missão do Espírito Santo é conduzir a igreja, é conduzir os irmãos, os filhos de Deus, para o caminho da santidade. Eu vou citar o autor e o consumador da fé, que é Jesus. Logo que Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, versículo 1. A Bíblia diz assim, ó. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No Jordão, Jesus foi batizado nas águas, com 30 anos de idade. Ele foi batizado lá no Rio Jordão. Quando ele sai das águas batismais, ele está agora cheio do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo guia Jesus. E Jesus vai para o deserto. E no deserto, durante 40 dias, ele foi orar, jejuar, consagrar a vida dele. Ele foi buscar uma comunhão profunda com Deus Pai. Ele foi buscar um relacionamento maior com Deus. Aqui existe uma chave para a nossa vida. Um relacionamento com Deus. E como nós vamos nos relacionar com Deus? O meio de nós nos relacionarmos com Deus é orando. O meio de nós nos relacionarmos com Deus é salmodiando, entoando o cântico de louvor, é reverenciando, é adorando a Deus. E quem vai fazer isso em nós? O Espírito Santo. Mas quando a gente der ouvido, quando a gente se quebrantar e a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo. Muitas vezes, nosso sistema físico, a nossa carne, os nossos costumes, os nossos hábitos físicos, nem sempre ele quer adorar a Deus. Nem sempre ele quer orar, ele quer ler a Bíblia. O sistema adâmico que está no homem, ele não quer fazer isso. E muitas vezes, esses sentimentos humanos quer fazer com que o ser humano seja conduzido pelo caminho do pecado, pelo caminho daquilo que é errado, pelo caminho daquilo que contraria Deus. É onde Paulo fala que a igreja não deveria se envolver com o vinho, onde havia dissolução. É onde Paulo está dizendo que muitas vezes a parte física do homem, ela quer se envolver com esse fermento que está aí no mundo. O mundo está cheio de prostituição. O mundo está cheio de tantas coisas ruins, influências malignas. Quanta prostituição no mundo, o mundo está cheio de corrupção. Pastor, mas é tão difícil. Mas é possível, pela unção do Espírito Santo, a gente vencer essa situação. Por que que o Espírito Santo levou Jesus a orar, jejuar? Levou Jesus para um lugar deserto, para que ele ficasse num tempo de preparo, de consagração? Você não acha, meu querido irmão, que Deus, ele está querendo ter momentos com você? Deus está querendo ter momentos em que você pare para orar, em que você pare para buscar, que você pare para falar com Deus. Ter momentos na tua vida com Deus. Por que que nós precisamos nos preencher? Por que que o nosso corpo, o nosso corpo que é o tabernáculo do Espírito Santo, precisa estar preenchido com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, para que o fermento do mundo não ache lugar à nossa vida, para que essas coisas ruins, essas influências, ela não ocupe lugar nos nossos lares, nas nossas famílias. Irmãos, existe no homem uma fraqueza física. Seu estado natural humano, ele é propenso a pecar. Ele é propenso a errar. A Bíblia fala que os olhos é a lâmpada do corpo. Então, se os nossos olhos focar coisas ruins, o nosso corpo vai viver cheio de coisas ruins. Mas se os nossos olhos, que é a lâmpada do corpo, focar as coisas puras, santas, o nosso corpo terá luz, nós seremos santificados, a pureza também vai estar mais perto de nós. Nós seremos mais puros. Então você quer ter uma casa mais pura, mais santa? Foque os teus olhos nas coisas santas de Deus. Foque o seu propósito. É verdade que o homem, ele tem essas dificuldades dentro dele. E o Espírito Santo de Deus, ele foi outorgado à igreja para que a igreja tenha do Espírito Santo a assistência devida. Porque essa fraqueza física humana que o homem tem, para ela ser vencida, ela precisa estar revestida com o Espírito Santo. A Bíblia fala da intercessão do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito semelhantemente nos assiste, e em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja que o Espírito Santo, ele intercede. Esse interceder significa que ele nos assiste. E ele dá para nós uma assistência contra toda a oposição do mal. O Espírito Santo, ele ajuda você a superar aquela área que você é fraco. Ah, pastor, mas aquela fraqueza, ela está me dominando. É porque você está vazio do Espírito. É porque o Espírito Santo não está ocupando o lugar totalmente dentro do teu corpo, do seu sentimento, da sua alma. Há um espaço aberto dentro desse tabernáculo em que o Espírito Santo não está tendo liberdade. A culpa não é do João, do Zé, da Maria. A culpa não é da igreja. A culpa é daquele que não se aplica, não se achega, não se aproxima, não se abre, não se entrega, não se rende. É necessário se render, é necessário se entregar, é necessário buscar, é necessário, meus queridos e amados irmãos, manifestar essa dependência do Espírito Santo, e é necessário ser sensível. Fala, sensível. Por que ser sensível? Porque a voz do Espírito Santo, ela vem te orientar. A Bíblia diz, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo vos ensinará. Agora, se a pessoa é insensível, dura de coração, de dura cerviz, não se quebranta, ela não ora, ela não para, ela não quer dar ouvido ao que o Espírito ensina na igreja. Então ela vai ficar numa fé volúvel e ela está sujeita a esse fermento que vem de fora, que é do mundo.
ela está sujeita a essa fermentação maligna. Mas se a pessoa, ela parar, e os seus ouvidos, com o coração cheio de quebrantamento, ela então procurar se preencher, esse Espírito Santo, que intercede, que orienta, que santifica, que conduz, ele vai te preencher e não vai haver lugar para a porta do mal. Não vai haver lugar para as coisas malignas. Tua casa será uma bênção. Teu casamento será uma bênção. Teus filhos serão uma bênção. E tudo em volta de você será iluminado pela presença do Senhor. O Espírito Santo te trará revelação, direção. Ele te agraciará. Tem coisas, meus irmãos, que nem orar como convém nós sabemos. Mas a Bíblia fala do espírito de oração e súplica. O Espírito Santo nos ajuda a orar. Quando a gente realmente para e a gente crucifica a carne, então nós começamos a nos quebrantar e a nossa carne vai se sujeitando. E nós vamos então mortificando as obras da carne. E o nosso espírito, ele vai ficando crescente, ele vai dominando. Então nós começamos a andar no Espírito. Nós começamos a praticar a obra do Espírito. Irmãos, quando nós crucificamos a nossa carne, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Quem aqui é lavado no sangue de Jesus? Então você tem vestes novas, limpas. E aí o teu coração já não pratica aquelas injustiças todas que há aí no mundo. E você então procura praticar aquilo que é justo, que é santo, que é puro. Sua mente é envolvida com as coisas santas de Deus. E você é um tabernáculo santificado. Agora, o Espírito Santo, ele está zelando de você. Ele é uma casa que o Espírito Santo vai zelando. Ele está de olho na tua vida. O Espírito Santo está ali olhando você. O versículo 27 de Romanos 8, por favor, a Bíblia fala assim, ó: aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então ele é o teu cuidador. Quem quer que Deus cuide de você? Você não quer que Deus cuide de você? Aí você diz, ai Senhor, cuida de mim. Espírito Santo, cuida. E ele fica olhando teu coração. Aí quando cai uma sementinha ruim, ele vai lá, ele quer tirar imediatamente aquela semente. Aí a pessoa está insistindo com aquela semente ruim. Espírito Santo toca nele e fala, ó, essa sementinha ruim aí. Uma palavra que a pessoa fala, quando ela está cheia do temor de Deus, o Espírito Santo está na vida dela, ela está quebrantada na presença do Senhor. Uma palavra mal falada, logo a consciência dela sente. Ela começa a sentir. Por que, pastor, que aquela consciência sente? Aquela pessoa sente, porque ela tem a consciência despertada. A consciência dela foi vivificada por Jesus. Ela já não vive mais como morta ao pecado. Irmão, antes da gente conhecer o Evangelho, conhecer a vontade de Deus na nossa vida, a gente pecava e não sentia dor de consciência. A gente pecava e não sentia nada. Por que que não sentia nada quando pecava? Porque a consciência estava morta. o pecado impregnado na alma da pessoa, a pessoa estava morta na mente de Adão. Isso está lá em Efésios 2. Efésios 2, a palavra de Deus fala. Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quem nos deu vida, irmãos? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, nos vivificou. Nós outrora andávamos segundo o curso desse mundo. Versículo 2, põe o versículo 2 aí. Nós andávamos no curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da... Olha aqui, ó, existe um espírito maligno, existe um espírito perturbador, maligno, que conduz pessoas pelo mundo da prostituição, da mentira, do engano. Mas quando nascemos de Deus, quando fomos despertados por Deus, nós passamos a ser tabernáculos e morada do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo então cuida de nós. Ele cuida da nossa alma, da nossa vida. O nosso corpo é um tabernáculo e ele então está zelando, ele está habitando ali. Querido, zele desse relacionamento. E aonde você tiver uma fraqueza que você não está conseguindo, creia nisso que a palavra está dizendo. Que o Espírito de Deus intercede por nós. Ele nos ajuda. Você está com problema em casa? Com os filhos? Com a família? Ore. Tire tempo para Deus. Busque a santidade. O Espírito Santo também, ele é autor da sabedoria. Ele tem o poder da sabedoria. E ele te preencherá com a sabedoria. Ele te dará a capacidade e a sabedoria que você precisa. Amém, queridos? Por isso busque. Essa consciência que você tem hoje, ela é despertada. A Bíblia fala aqui que o Espírito de Deus, então, sonda o nosso coração. Para que a vontade de Deus... Ele fica intercedendo por nós. E no versículo 28 de Romanos 8. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus? Então o Espírito Santo zela pela tua vida. Ele tem cuidado por você. Ele te ama. E o desejo de Deus nessa noite é que você seja cheio do Espírito Santo. Fica em pé em nome do Senhor Jesus. Ponha Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 aí. Atos 1, versículo número 8. Deus, ele quer derramar do seu Espírito. Jesus, ele quer preencher a igreja do Espírito. E o Espírito Santo quer habitar em você. O Espírito Santo quer preencher tua vida. Mas para nós sermos cheios, é com ação de graça. É com louvor. É salmodiando. É meditando nas coisas de Deus. É com gratidão. É dando a Deus um culto. A Bíblia fala que logo que Jesus morreu, e Jesus tendo ressuscitado, ele apareceu aos apóstolos. E Jesus deu uma ordem aos apóstolos, que eles deveriam ficar reunidos em Jerusalém. Até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. E por 40 dias, eles ficaram orando no templo em Jerusalém. Eles ficaram confinados em oração, orando. Eles estavam esperando a promessa de Jesus cumprir na vida deles. E Jesus fala em Atos 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Para ser testemunha de Jesus, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque sendo cheio, seremos guiados em santidade. E nós pregamos muito mais dando exemplo do que falando. Nós pregaremos muito mais, nós testemunharemos, nós daremos testemunho muito mais com a vida cheia do Espírito Santo, preenchida pelo Espírito Santo, do que propriamente falando. Amém? Porque sendo cheio do Espírito, sua vida, querido, será diferenciada. Os apóstolos ficaram em Jerusalém esperando, orando. E é isso que eu quero fazer nesta noite. Orar. Quem aqui quer mais do Espírito? Aleluias. Oh, glória a Deus. Eu quero que você comece a aplaudir Jesus agora, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Você tem sede de Deus? Você tem fome pelas coisas de Deus? Deus quer te saciar. A Bíblia fala que ao cumprir os dias de Pentecoste, Atos 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados. Eles estavam assentados adorando a Deus. E a Bíblia diz que um vento de Deus preencheu aquele lugar. E de repente veio línguas repartidas de fogo. E eles foram cheios. Irmãos, o Espírito Santo muda a nossa vida. Espírito Santo muda você, querido. Pastor, o senhor não conhece a minha mulher. Não tem problema, eu conheço o Espírito Santo. Ah, o senhor não sabe quem é meu avô, minha tia. Não tem problema. Eu conheço o Espírito Santo. Espírito Santo muda. Transforma. Quebranta. Ele te guia, Ele te orienta, Ele te traz sabedoria, Ele te traz graça. Se você é uma pessoa boa, Ele vai melhorar você. Pastor, eu sou muito bom, Ele vai deixar você melhor. Muito melhor do que você já é. Pastor, eu ajudo as pessoas, Ele vai te capacitar, ajudar mais. Os talentos que você tem, Ele vai usar os seus talentos para o bem. Você será um bem sobre a terra, se você andar na orientação do Espírito Santo, como Jesus andou, como Jesus foi guiado pelo Espírito, passou pelo deserto com o Espírito, Ele andou pelo Espírito Santo, e ninguém foi santo igual Jesus. Ninguém nessa terra teve tamanho equilíbrio que Jesus teve. Você já parou para pensar nisso? Por que que Jesus teve tanto equilíbrio? Em tudo, porque Ele era cheio do Espírito Santo. Eu quero o Espírito nessa noite. Aleluias. Fecha seus olhos agora. Esse é um momento especial. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Nesses dias em que a terra está cheia de maldade, e aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Oh, meu irmão, a coisa ruim vai sair para entrar algo bom. Em nome de Jesus, glória a Deus. Feche os seus olhos e começa a adorar Jesus. Ore cantaramai decante alamahai, aleluia. Começa a sentir algo de Deus nessa noite. Abra seu coração. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se quebrante. Fale com Jesus nessa noite. Aleluia. Fale com Jesus nessa noite. Fale para Jesus. Você não quer ser mais o mesmo que você era. Oh, aleluia, aleluia. Comece a adorar. Adorar, adorar, santo, 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 Espírito da graça de Deus, aleluia, o Espírito Santo está no meio da igreja, Ele está tocando vidas, Ele vai quebrantar teu coração. Ele está trazendo algo novo para a tua alma. Aleluia, aleluia. Pode chorar na presença de Deus. Coloca para fora o que está aí dentro de você. Pai, nós abrimos nosso coração. Nós abrimos nossa alma. Aqui está nosso ser, meu Deus. Aqui está nossa vida. Aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. Ela precisa do teu Espírito, ela precisa ser cheia, ela precisa ser agraciada, esse moço precisa ser agraciado, ele precisa ser cheio, ele precisa ser movido, aleluia! Vai preenchendo o Espírito Santo, oh, aleluia, aleluia, aleluia! Preenche esse moço, preenche essa moça. Preencha esse jovem, preencha esta mulher, preencha este homem, aleluia, Espírito de Deus, nós colocamos diante de ti agora, todas as ovelhas, todos os membros, todas as pessoas congregadas aqui nesta noite, e aqueles que estão congregados em casa, acompanhando o culto por não poder estar aqui, que a unção do teu Espírito Santo agora, aleluia, vai tocando Espírito Santo, vai tocando neste homem, vai tocando nesta mulher, vai preenchendo Jesus, essa sujeira seja arrancada, esse pecado confessado seja agora perdoado pelo sangue de Jesus. E o poder do teu Espírito agora, flui sobre este homem, flui sobre esta mulher, flui sobre esse jovem. Ore manai de canta lamahai, xaraba canta rema canta remanai. Irmão, libera o Espírito Santo na sua vida agora. Fala a língua estranha, glorifica Jesus, exalta o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Preenche, meu Deus. Derrama santidade sobre a tua igreja. Derrama santidade sobre esta mulher. Derrama santidade sobre este homem. Lava o coração. Desperta a consciência. E o Espírito Santo ajude esse moço. Ajude essa mulher. Ajude essa vida a vencer esse pecado. Vencer essa fraqueza, vencer essa luta, vencer esse problema, vencer, Senhor, essa dificuldade que está na vida dele. Preenche, Espírito Santo, preenche esse homem. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Sopra, Senhor, sobre esse vale agora. Sopra sobre a tua igreja um vento impetuoso. Sopra, Espírito Santo, e toca nesta pessoa a mudança que vem do alto, a transformação, o milagre da transformação nessa casa, nessa família, nesse casamento, neste homem, nesta mulher, nesse jovem, nessa criança, Senhor. Preenche ela com teu Espírito, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Restaura, Pai. Cura as feridas dentro dessa alma. Oh, Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor agora penetra na alma e cura essas feridas, essa vida machucada, essa pessoa machucada, essa pessoa que traz na lembrança algo que tem machucado ela, tem ferido a vida dela, tem, Senhor, machucado ela, e que a mão do Senhor agora toque, aleluia. Vai tocando, Espírito Santo, cura esta mulher, cura esse homem, cura esse jovem, cura essa criança, essa ferida traumática, Senhor, que ela tenha a capacidade de perdoar, liberar perdão, liberar amor, que o Espírito Santo agora preenche, Senhor Jesus, preenche a tua igreja, uma mudança completa, Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aleluias, glória a Deus, glória a Jesus, nós agradecemos o Senhor, obrigado Jesus, pelas curas desta noite, pela libertação, pela transformação, pela unção, pela restauração, pela mudança da vida deste homem, pela mudança da vida desta mulher, pela mudança da vida dessa criança, esse lar que está sendo restaurado, essa pessoa que está sendo curada, toda a glória a Ti, Senhor. Nós te agradecemos pela cura na igreja, pela libertação na igreja, pela transformação de pessoas. Glória o teu nome, bendita é a tua palavra, bendito é o Senhor Espírito Santo, aleluia, aleluia, obrigado Senhor, nós te agradecemos meu Pai, em o nome de Jesus, essas vidas não serão as mesmas. Levante a sua mão, irmão. Profetiza sobre teu lar, tua casa. Em nome de Jesus, libera palavras agora. Pai, nós abençoamos o lar. Abençoamos a família. Abençoamos os casamentos, os relacionamentos, pais e filhos, relacionamentos familiares. Pai, nós abençoamos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por meio da tua palavra, por meio da fé e por meio da tua autoridade, nós declaramos a tua bênção sobre todos nesta noite. Em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Dê um grito de vitória e diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Irmãos, eu agradeço Jesus, porque eu sei quantas pessoas aqui que já foram libertas por drogas, bebidas fortes, cigarros, vícios, prostituição. Glória a Deus que Jesus libertou muitos e Ele continua libertando. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus e a salvação de todo aquele que crê. Ele é o poder de Deus. Creia, amém? Vamos encerrar.